Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição com a Comissão Atlética de Portugal de Artes Marciais Mistas. Dou as boas-vindas e cumprimento o Diretor Executivo Luís Barneto, o Presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, Pedro Silva, e também Dancing White, do CEO International Mixed Martial Arts Federation. Sejam, pois, bem-vindos. Como sabem, trata-se de uma audição requerida pelo Partido Socialista na sequência dos trágicos acontecimentos que chocaram, digamos assim, o país, com a morte de um atleta português. Nesse sentido, nós temos de acordo com as nossas regras, o grupo do Partido Socialista, que é o grupo requerente, vai usar da palavra por 5 minutos, e os senhores terão depois direito de resposta também, dispõem também de 5 minutos, e depois estabelecer-se-á o debate com os restantes grupos políticos. Do Partido Socialista vai usar da palavra o senhor deputado António Cardoso.
Bom dia, obrigado, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras são para saudar, em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, a presença do Sr. Presidente da Comissão Atlética de Artes Marciais Mistas e restantes acompanhantes, e agradecer a sua pronta disponibilidade. Quero começar a minha intervenção citando afirmações feitas em 2013 pela Conferência Episcopal Portuguesa, que podem ser subscritas por pedagogos, técnicos, especialistas e mestres do desporto. O desporto é uma forma oculta, sofisticada e moderna de jogo. No plano do indivíduo, o desporto contribui para preservar e melhorar a saúde, para uma salutar ocupação do tempo livre e uma forma de aliviar os inconvenientes e as dificuldades da vida. O desporto educa na pedagogia do esforço, do empenho, do sacrifício, da generosidade, na busca de valores, na superação dos limites e na aposta numa vida com valores e com objetivos. O desporto liberta a pessoa humana de todas as formas de egoísmo e potencia a honestidade, o altruísmo, o respeito pelos outros e pela natureza. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, feita esta introdução ao tema, as razões que fundamentaram a vinda do Sr. Diretor Executivo do Comitê Atlético Português de Artes Marciais a esta Comissão foram as seguintes. Recentemente, através de imagens televisivas, o mundo assistiu a um dramático combate realizado na Irlanda, onde resultou a perda da vida de um praticante português de artes marciais mistas. Essas imagens televisivas chocaram a opinião pública, dada a sua excessiva brutalidade. Via-se uma imensa multidão eufórica a incentivar e a aplaudir a prática do agressor a desferir socos consecutivos sobre um adversário prostrado no tapete sem qualquer proteção. Também eu, como todos vós, fiquei chocado com este brutal combate. Mas a minha indignação subiu com as declarações públicas dos responsáveis das artes marciais mistas, que afirmaram de forma perentória que o árbitro tinha cumprido as regras. Nestas regras são consideradas faltas os ataques à coluna, às virilhas, aos olhos, à garganta e à nuca. Além disso, é expressamente proibido morder, puxar o cabelo e, caso um lutador esteja no chão, não pode ser atingido na cabeça pelo seu adversário com pontapés ou joelhadas, mas com socos pode. Esta modalidade é conhecida nas lutas desportivas como vale tudo. Sabemos que existem desportos onde o risco de vida dos seus praticantes é elevado. Normalmente, esse risco é devido a fatores externos dos regulamentos desportivos, resultantes de imprevistos, como é o caso de imponderáveis da lei da física, a gravidade, condições climatéricas, etc. Mas no caso presente, artes marciais mistas, estas variáveis não entram na equação do risco de acidente. ao contrário de muitos esportes ao ar livre. O risco de acidente estará, eventualmente, nas suas regras. Entretanto, a comunidade científica, nomeadamente o diretor da AIDWAY, Associação Britânica para as Lesões Cerebrais, questiona quantos mais jovens terão que morrer antes das MAs serem banidas. Desde que a modalidade foi oficializada em 2001, já se tinha registado anteriormente 4 mortes, 2 devido a hemorragias cerebrais, 1 devido a uma lesão contraída durante um combate e 1 outra por causas indeterminadas. Em declarações ao Expresso, o especialista em medicina desportiva Henrique Jones comparou o efeito das pancadas sofridas no MMA como um martelo a bater na cabeça e a abanar o cérebro. Questionou como é possível que seja autorizado um desporto com regras tão pouco restritivas. Além do risco de morte imediata nos combates, os lutadores poderão também mais tarde vir a sofrer Alzheimer e demência como consequência das lutas, referiu Henrique Jones. Num artigo publicado no The Guardian, McCabe refere que as indicações das associações como a Associação Médica Britânica, de que o efeito cumulativo de repetidas pancadas na cabeça, como sofridas nas lutas de MMA, podem causar lesões cerebrais permanentes. O técnico britânico frisa, muitos indivíduos são forçados a lutar numa base área com efeitos devastadores de lesões cerebrais ocorridas em circunstâncias inevitáveis. McCabe chama a atenção para o facto de se alguém fosse espancado até à morte na rua, toda a gente ficaria revoltada e a polícia seria chamada e os atacantes seriam presos, mas no caso do MMA, com uma sociedade como nós, sentados, indiferentes e a permitir audiências paguem dinheiro para assistir à violência em nome do entretenimento. Por outro lado, citando a mensagem da Comissão Atlética de Artes Marciais, exposta no seu site, esta assume-se como representante nacional da Federação Internacional de Artes Marciais. Esta federação apela aos governos de todo o mundo que apoiem e enquadrem as organizações nacionais de artes marciais em cada país e apela ao governo português que crie um compromisso sincero de desenvolvimento de um ambiente consistente e seguro para todos os praticantes desta e todas as modalidades. Apela a que as competições sejam reguladas por lei em Portugal, já que um enquadramento menos ótimo poderá criar obstáculos ao desenvolvimento e à melhoria da segurança do desporto. Esta questão tem impacto em áreas que incluem contratação de profissionais médicos, devidamente qualificados e melhor enquadramento do seguro. Apela ao reconhecimento formal, regulação do apoio de base, não só para aproveitar o potencial positivo do desporto, mas para mitigar o risco dos seus praticantes. Texto do seu diretor executivo, Luís Barreto, aqui presente. Perante este apelo, cabe questionar ao seu diretor executivo se o apelo lançado teve resposta dos responsáveis governamentais, em especial da Secretaria de Estado do Desporto. Questiona ainda se a Comissão Atlética tem presente a lei de bases de atividade física e do desporto e se a mesma é cumprida. Por outro lado, se cumpre o artigo 79 da Constituição, Cultura Física e Desporto, pedra angular de todos os elementos desportivos nacional, que estabelece que todos têm direito à cultura física e ao desporto, incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas, as associações coletividades desportivas, promover e estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto. Também o artigo 165º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, da necessidade de desenvolver a dimensão europeia do desporto, promovendo a integridade física e moral dos desportistas, nomeadamente dos mais jovens entre eles. Antes de concluir, quero colocar ao Sr. Diretor Executivo da Comissão Atlética Portuguesa as seguintes questões. A prática de artes marciais mistas em Portugal está reconhecida pelo Instituto Português da Juventude e do Desporto como modalidade esportiva e como tal está autorizada para ser praticada em espaços públicos. 2. Os praticantes em MMA são sujeitos periodicamente a exames médicos, têm seguro de praticante esportivo, os técnicos monitores estão registrados no PDJ e, no caso fatídico da Irlanda, não acha deprimente que se realize uma subscrição para apoiar a família, visto que o praticante não tinha seguro de praticante esportivo? Confirma que o praticante tem que assinar uma declaração como assume toda a responsabilidade de qualquer dano físico ou mental que possa sofrer, sob pena não poder praticar esta atividade? Sendo verdade, não considera que há uma violação dos direitos humanos, já que alguma vez solicitaram ao Conselho Nacional de Ética de Desporto a avaliação da vossa atividade? Concluo. Perante os factos expostos, cabendo à Assembleia da República a soberana responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e regular as práticas desportivas, entendo que não estão criadas condições para a prática das artes marciais mistas em Portugal, visto que as regras seguidas põem em causa a integridade física dos seus praticantes. Pessoalmente, considero que as artes marciais mistas não são uma atividade desportiva, mas sim uma atividade física de autodefesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, então, a palavra ao Sr. Diretor Executivo. Tem a palavra.
Muito obrigado. Boa tarde. Aliás, bom dia a todos. Obrigado por estar aqui. Eu vejo isto como uma oportunidade de facto, darmos uma relevância e um avanço a este desporto que há muito tempo nós tentamos que tenha e felizmente agora começamos a ter alguns sinais de que as coisas vão nesse sentido. Eu vou fazer uma pequena intervenção e depois vou pedir aqui ao meu parceiro, Dr. Pedro Silva, que responda às questões mais técnicas, até porque penso que ele entra nesse grupo de pessoas que refere que são técnicos e pedagogos e especialistas na área, portanto ele é mesmo, de facto, um especialista, poderá responder mais facilmente a algumas coisas. O que eu lhe posso dizer no aspecto puramente técnico, para já terei que lhe dizer que há aqui uma análise muito superficial e muito, muito leviana do que é um desporto, primeiro porque existem inúmeras definições de desporto, depois porque da forma como enquadrou as coisas, eu penso que quase nenhum desporto escapa à possibilidade de existir, portanto na maior parte dos desportos existem questões, principalmente no desporto de alto rendimento, existem questões que põem realmente de facto em risco a integridade física dos praticantes das mais variadas formas, algumas com resultados ao longo dos anos, outras mais imediatas. Não pensava vir aqui discutir os desportos de combate em geral, mas ao dizer-me o que me disse, claramente também é contra o boxe, também é contra o kickboxing, o Muay Thai e mais uns 10 desportos diferentes. E, portanto, o que eu lhe posso dizer, num aspecto técnico, porque penso que também é importante elucidarmos isto, o MMA é o desporto de combate com mais regras, tem 31 regras. Não é, por acaso, a razão é óbvia, portanto é um desporto que se joga ou se pratica em mais do que uma área de combate, portanto no chão, em pé, com strike, sem strike, e, portanto por essa razão também tem uma quantidade enorme de regras que são abrangidas dos outros desportos que lhe são a raiz, digamos assim. No aspecto específico, a morte dramática ou o dramático combate, é um combate, não é um dramático combate, é um combate. Não há qualquer, neste momento, a não ser que o Sr. Deputado saiba mais do que eu sei, não há qualquer indício garantido ou seguro do que é que de facto se passou naquele combate, porque não houve sequer relatório de autópsia conclusivo ainda, portanto, não é sequer correto, e por isso é que eu falei em leviandade, portanto, não é sequer correto ou seguro podermos dizer que foi no resultado do combate que o atleta faleceu, portanto não há essa garantia nem essa segurança de ninguém, não é algo que esteja definido por ninguém. O atleta em causa não estava filiado connosco, não temos qualquer tipo de relacionamento com o atleta, o combate aconteceu noutro país, não lhe posso falar sobre as regras de termos de responsabilidade de outros países, porque como é óbvio não as conheço, não sou eu que estou ligado a essa questão, não posso dizer-lhe isso. O que eu sei é que dentro das normas da KPMMA e da FPLA, o que nós temos são os atletas todos seguros, todos com todas as normas que é necessário ter, e portanto, naturalmente, como o desporto não é regulado e portanto nós não temos essa possibilidade de regulação, como vê, faço esse apelo precisamente para começarmos a regular o desporto, não é possível também impormos aos vários praticantes lúdicos ou não lúdicos que depois resolvam ir competir no estrangeiro qualquer tipo de exames médicos prévios, não sei se ele teria ou não exames médicos prévios feitos, portanto não lhe posso dizer muita coisa sobre esse aspecto puramente organizativo. O que lhe posso dizer sobre o combate em si, e já que falamos nisso, é que a questão de um atleta ser agredido, como fala, para já não há uma agressão, a comparação com uma situação de rua é perfeitamente impensável, porque como sabe, eu penso que saberá melhor que eu, espero que todos os que têm esse o papel que o deputado tem devem saber, é totalmente diferente nós estarmos perante uma agressão em que alguém realmente vitima ou faz com que alguém seja vitimado por opção de um dos lados apenas, e uma situação em que há um combate, portanto é um desporto realmente que é de contacto, é de combate, como é o boxe, portanto nesse aspecto não vejo qual é a diferença, ou o kickboxing, em que as pessoas de facto usam socos e pontapés como forma de se imporem aos seus adversários. O que é preciso perceber é que nenhum atleta entra num processo de competição para agredir pessoas. Ele faz isso precisamente porque é ali que ele explana a sua arte, o seu engenho. O desporto, neste caso o MMA, é um desporto bastante complexo e portanto, é preciso muito esforço para o perceber. O mais importante que eu queria dizer-lhe é que, na situação específica em que nós vimos o minuto de combate, que toda a gente viu de 15 minutos de combate, o que eu lhe posso dizer é que, e como concordará comigo, qualquer soco que é desferido em pé com o movimento do corpo e com a. E, portanto, isso, eu saberei o que estou a dizer, mas depois poderá ir perguntar aos especialistas. É muito mais potente do que qualquer daqueles socos que se viram a ser dados no chão. Diga-se de passagem, o atleta está a proteger-se, está com o braço a proteger-se, não está prostrado no chão, isso não é verdade. E, portanto, quem quiser ver os vídeos estão por aí para se ver. Portanto, as interpretações ficam com quem as faz. Não é isso que acontece. Eu, nesse aspecto, o árbitro parou o combate quando deveria parar. Não tenho qualquer possibilidade, e nem quero especular sobre em que momento daquele combate, ou sequer se foi em algum momento daquele combate, que aconteceu a lesão que causou aquele problema. Obviamente o desporto é um desporto, enfim, complicado e denso, e é mesmo assim que é, mas a verdade é que é um dos desportos mais seguros que existe no mundo, basta ver os números, e enfim, vou passar agora a palavra aqui ao Dr. Pedro Silva para me ajudar a responder algumas das questões que colocou aí.
Eu gostaria de dizer, nós somos sempre, sabemos receber nesta comissão, que é a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e é com toda a cordialidade que recebemos toda a gente, sem qualquer, sem qualquer reserva, seja em relação a quem for. Agora, como Presidente desta Comissão da Assembleia da República, eu não posso aceitar permitir que seja considerada leviana a intervenção de um deputado. E eu pensava inicialmente que tivesse, enfim, houve alguma tolerância da minha parte no entendimento de que teria sido uma palavra menos feliz que terá saído.
Claro, claro.
Mas como depois referiu, primeiro disse que era uma apreciação leviana e depois falou em leviandade, portanto, pela segunda vez, eu não posso, de facto, deixar passar
por isso,
e dizer que pode ter sido feita uma apreciação incompleta, incorreta.
Sim, será mais isso que eu queria dizer.
Uma abordagem pouco técnica, pouco conhecedora, enfim, isso é possível.
Claro.
Agora, leviana e leviandade, eu não posso
permitir. Desculpas, então, a Sr. Deputado, por esse...
Muito bem, muito obrigado.
Uma clara má escolha de palavra, não era isso exatamente o que eu queria dizer, era mais isso, era o incompleto, de facto. Obrigado.
Muito bem, então faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria antes de mais agradecer a oportunidade de nos receberem aqui e de podermos de algum modo contribuir para a discussão e para o debate a este propósito. Foram feitas algumas considerações que não me parecem ser tão precisas ou tão unânimes quanto eu penso que se justifica, nomeadamente ao afirmar que esta atividade desportiva comporta, nomeadamente, mais riscos que outras, nomeadamente se verificarmos o número de fatalidades comparado com outras modalidades. Os números assim não mostram. Importa referir também a este propósito que, não havendo qualquer relação, quer com o atleta, quer com o clube do atleta, da parte da nossa instituição, que não estava filiado, nunca esteve filiado, nem o próprio clube, obviamente que lamentamos a trágica morte do João Carvalho, mas não tendo nós qualquer relação a este propósito, não tendo sido uma competição organizada ou de algum modo tutelada por nós ou pela Federação Internacional, não tendo conhecimento de quais é que eram as regras que aquela competição em específico teria, não tendo sequer conhecimento se exigiram ou não um exame médico ou desportivo antes, ou praticante ou não, não havendo relatório de autópsia conclusivo sobre o caso em concreto, seria da nossa parte pouco sensato elaborarmos aqui mais considerações a este propósito sobre o risco de estarmos a especular sobre factos os quais não temos conhecimento. O que nós podemos afirmar é que houve da parte da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, à semelhança do que se passou com nossas federações congéneras noutros países, uma abertura para, à semelhança do que já fazemos com outros estilos associados, para além dos estilos olímpicos, da luta greco-romana, da luta livre-olímpica e da luta feminina, de acolhermos no nosso seio outros estilos, como já o fazemos com o pancrácio, com o grappling, com a luta de praia, com a luta de cinto e por aí afora. E esse processo foi iniciado no ano passado. Houve uma primeira abordagem junto ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, que foi continuada com o anterior Secretário de Estado, Dr. João Vengróvios Menezes, e que se mantém com o presente Secretário de Estado, no sentido de procurarmos que em território nacional situações como a que ocorreram não se possam repetir. E que situações são essas? E referindo exatamente a alguns pontos em específico que o Sr. Deputado se referiu. A existência de um seguro desportivo nos termos legais para todos os praticantes, a existência de um exame médico desportivo, a existência de um exame médico desportivo nos termos legais para todos os praticantes, a existência de um conjunto de regras que protejam a integridade física e a saúde de todos os praticantes, perfeitamente definido e perfeitamente transversal a todos os eventos e todas as competições que assim se passem. E ainda a reunião que mantivemos ontem com o Sr. Secretário de Estado a este propósito vai no sentido de haver um esforço de parte a parte para que até ao processo de renovação da utilidade pública desportiva, que decorre para todas as federações com a utilidade pública desportiva, no final de cada ciclo olímpico, este processo esteja perfeitamente fechado e perfeitamente em conformidade com aquilo que penso que são os interesses de todos, do Estado, do Governo, do Parlamento, da Federação e de todos aqueles que são praticantes ou que são adeptos ou que têm alguma relação com esta modalidade. Só sublinhar que há algumas questões que coloca que não podemos dar resposta por aquilo que eu já disse antes. Não era nosso filiado, não fomos nós que organizámos o evento, desconhecemos as regras em que isso se passou, mas entendemos, tal como disse o Sr. Diretor Executivo da KPMMA, temos todo o interesse em que estas situações sejam coladas e regulamentadas de um modo transversal que garanta que as características que fazem de um desporto seja transversal a todos os praticantes de MMA, para precisamente fugirmos da visão primitiva de um antepassado do MMA, que era o tal Valtudo, que é uma denominação que não existe e que os mais puristas do início do Valtudo não gostaram muito do processo de transição para a MMA, porque afinal já não era Valtudo, cada vez vale menos. quem entende o MMA como um desporto, é normal que entenda o cada vez vale menos, porque isto não pode ser uma prática sem quaisquer regras e tem que ser uma prática perfeitamente regulada, regulamentada e segura para todos, e isso é uma preocupação de todos nós, e daí a importância também de termos aqui connosco o Sr. Denzine White, que é o CEO da Federação Internacional e que é alguém que tem um currículo desportivo que demonstra que é alguém que gosta de desporto, foi 3 vezes atleta olímpico, tem várias medalhas internacionais no nível europeu e mundial no judo, e é alguém que procura também transmitir estes valores ao nível da Federação Internacional para que este processo, de um modo universal, seja cada vez mais igual de país para país e que não se passe uma realidade num país e uma realidade diferente em outros países.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu vou, porque vai ter, enfim, os 5 minutos já vão em 13. Mas não quis interromper para poder explicar aquilo que muito bem entendo que seria importante logo no início, mas vão ter oportunidade depois de responder às perguntas que vão ser formuladas pelos diferentes grupos parlamentares. E passo agora então a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Luís Berneto, representante, então, o Diretor Executivo da Comissão Atlética de Portugal e restantes elementos que o acompanham. Obrigado por terem vindo. É importante este esclarecimento sobre esta modalidade. Uma modalidade que a causa que nos faz aqui hoje é a morte de um atleta português, onde é uma modalidade onde há várias mortes. Onde é um desporto, eu tenho alguma dificuldade, mas isso peço desculpa, é a minha opinião pessoal, em considerar um desporto onde há violência, onde há ataque de golpes e, portanto, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em considerar isto um desporto, porque para mim o desporto é uma atividade saudável, é uma atividade de alegria, onde é uma referência para os mais jovens, onde se cultiva as regras de salutar convivência, e aqui estamos a incentivar a agressão, a violência, de certa forma, e portanto tenho aqui alguma dificuldade em perceber. E lendo alguns dados sobre aquilo que é a modalidade, eu queria que me explicassem melhor como é que funciona esta modalidade, quais são as regras, qual é o seu funcionamento, o seu enquadramento internacional. Daquilo que percebi que eu vi agora, desconhecem-me o combate noutro país e, portanto, isso era pressuposto que as regras fossem uniformes em termos mundiais, que os atletas, ao fazerem combate de país para país, as regras fossem uniformes e não aquilo que disseram aqui, desconhecem como é que é as regras de combate noutro país e, portanto, faz-me alguma confusão, porque regras já, as modalidades estão definidas em termos mundiais com aquilo que são as regras. Por aquilo que me apercebi, isto é uma modalidade que tem com muito poucas regras, onde praticamente parte do pressuposto onde vale tudo, não é? Portanto, tirando algumas partes do corpo que devem estar protegidas, mas há aqui uma grande dose de agressão e de violência. Portanto, gostaria que me explicassem o funcionamento desta modalidade, desta prática, quer em Portugal, quer em termos internacionais, que me digam como é que é possível provocar a morte, como é que se vai um combate até à morte. Vocês dizem que há outros esportes onde ocorrem mortes, é verdade, mas é por acidente e não por agressão. Eu sei que as pessoas, há uma agressão, de certa forma, consentida, porque eles vão para o combate porque querem, não é? Ninguém os obriga. Mas parte do pressuposto que aquilo pode provocar lesões graves e a morte, como tenha acontecido. E, portanto, também lhe perguntar como é que funcionam os seguros para estes atletas, se há dificuldades em fazer seguros, se é fácil as companhias de seguros fazerem então os seguros para estes atletas, como é que funciona, o que é que cobrem em caso de morte extremo, o que é que está salvaguardado para a família. Que acompanhamento médico é que é feito a estes atletas, que é durante o combate, antes e a posterior, como é que funciona? Que me explicassem quais são as principais regras, e como disse, elas deveriam estar não harmonizadas em termos internacionais. Como é que é regulada a modalidade, que é a entidade, é a Federação das Artes Marciais em Portugal, que define as regras, que as tutela, que eu já percebi que elas, como disse, varia de país para país. E falta aqui uma regulamentação. No vosso ponto de vista, o que é que a Assembleia da República deveria legislar no sentido de quais são as vossas propostas para regular esta modalidade? E já agora também que me explicassem, porque eu sou muito desconhecedor desta modalidade, tudo que são práticas mais violentas eu não sou apreciador, mas isso é a minha opinião pessoal, não impede que haja muitas outras pessoas que o apreciem, portanto, e a diversidade temos que a respeitar, mas que me disse sinceramente, em Portugal, onde se pratica, onde temos clubes e onde é que eles funcionam, quais são as regras, quais são as idades onde se começa a praticar esta exposta modalidade, que me explicasse um bocadinho o panorama então, em termos nacionais, desta modalidade, em termos de praticantes, de clubes, de como é que as provas são feitas e organizadas, quem é que as organiza e como funciona. Pronto, no fundo, que explicassem então um bocadinho esta modalidade. E embora eu tenha alguma dificuldade, como disse, em perceber isto como um desporto, porque quando eu vejo violência muito, muito forte e onde provoca lesões e provoca morte, eu, como disse, tenho alguma dificuldade em o perceber, mas que me explicassem e que fizessem também o enquadramento em termos nacionais. E voltava a dizer que nos deixem aqui algumas referências que entendam como úteis para se regular esta modalidade. E era só para já. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder os dois ou apenas um, como quiserem.
Eventualmente os três.
Pronto, muito bem, mas agora não poderão alargar os 5 minutos a 13 novamente, claro, porque senão não conseguimos cumprir o nosso horário, está bem?
Claro que sim. Eu começo por dizer, muito obrigado pela observação e principalmente pela assunção de não conhecimento, porque no fundo é exatamente para isso que nós estamos aqui a tentar esclarecer. Eu percebo perfeitamente o que diz sobre a violência no desporto, é uma coisa que me faz muita aflição. Por essa razão eu tenho grandes dificuldades em ver desportos que eu considero muito violentos pela forma como as regras são infringidas. Falo de futebol, falo de outros desportos onde não existe a possibilidade de agressão e essa é realizada. E esse é o tipo de violência que me impressiona quando a vejo. O que nós estamos a ver aqui não é uma violência fora das regras. Eu, como fui criado no meio das artes marciais e dos esportes de combate, e os meus alunos, os meus atletas e todas as pessoas com quem eu vou lidando e a quem eu ensino, estão ensinadas e aprendi a respeitar as regras do desporto onde estou inserido. E eu asseguro-lhe que se for ver um pouco mais sobre o MMA, vai ver atletas que no final de um combate, onde estão realmente, como diz, a baterem-se de uma forma quase selvática, pode parecer, que se cumprimentam, que são amigos, que convivem. Eu tenho relações com vários clubes de MMA, atletas meus competem com outros atletas e são amigos e conversam e tratam-se com mais respeito do que eu por vezes vejo noutros desportos ditos mais visualmente menos assustadores, digamos assim. Portanto, eu não me prendo mais à questão da violência no aspecto puramente técnico, porque há de facto um confronto agressivo. E os atletas estão preparados para esse confronto agressivo, para isso é que eles treinam, para isso é que eles se preparam. Basta perceber qualquer atleta daqueles, aquele tipo de preparação que tem. Se do outro lado não tivesse um atleta igualmente preparado, seria uma agressão realmente brutal. Portanto, há uma preparação para essa situação. E, como eu lhe digo, há um respeito por regras e uma forma de estar que eu acho que é admirável e que poderia ensinar muito a muitos outros desportos. Em relação à questão como é que alguém faz algum desporto como aquele? Eu penso exatamente o mesmo quando vejo imagens, por exemplo, da BTT. Eu tenho medo de alturas, por exemplo, e quando vejo as imagens da BTT e as pessoas a fazerem coisas em penhascos, ou vejo imagens de ski a alta velocidade, por exemplo, o ski é um dos desportos que mais tem acidentes mortais e habitualmente até tem num ambiente lúdico. Repare que o MMA, como modalidade lúdica, não tem qualquer acidente, qualquer registro de notar. Nós temos um seguro desportivo que tem zero ocorrências ou participações. Aliás, em Portugal nunca tivemos nada parecido com este tipo de situação, como é natural, e precisamente por serem poucas no mundo é que estamos a falar, e agora só estamos a falar porque foi um atleta português. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, há de facto um risco acrescido a realizar qualquer modalidade. Em termos de regras, portanto, o que me perguntou mais, aspectos mais técnicos, é uma modalidade com, como eu disse, 31 regras, se não me engano. Portanto, tem mais ou menos o mesmo formato em pé que tem o boxe ou o kickboxing. Tem mais ou menos o mesmo formato no chão que tem o jiu-jitsu ou wrestling ou o judo. Tem a parte de projeções. E depois, a única diferença realmente marcante, diria que é a maior diferença que existe em relação aos outros esportes, é que no chão o strike, portanto a possibilidade de continuar com os chocos, como falava o Sr. Deputado também, é uma possibilidade. Diga-se que essa possibilidade corre riscos porque há a possibilidade de fazer submissões e tentar aproveitar esse facto de se tentar utilizar o strike no chão. Tem uma vantagem enorme para mim em relação a outros desportos de combate. Não sou a pessoa mais indicada para explicar exatamente em termos técnicos, mas eu sei que um dos problemas que nós temos com as contusões cerebrais é o resultado que pode provir de uma segunda contusão cerebral. Ou seja, uma vez que nós tenhamos um tipo de pancada que nos possa afetar de alguma maneira cerebralmente, é boa ideia não termos uma segunda, porque essa segunda aumenta exponencialmente a possibilidade de nós termos um acidente cerebral grave. Por isso é que os atletas individualmente são parados de competir e depois vão fazer os taques necessários para perceberem se aconteceu algum problema. No boxe, como sabe, há contagem e, portanto, conta-se até 10, o seu atleta ficou praticamente KO, pode-se levantar e pode continuar e depois pode continuar e pode haver uma contagem por round, portanto, imagino. Daí que também haja, como há, as situações relacionadas com o boxe, não há dados sobre o MMA, há dados sobre o boxe, sobre as lesões cerebrais futuras, que têm muito a ver com essa questão, precisamente. Não tem tanto a ver com a primeira contusão, tem a ver com a segunda contusão. Isto acontece na maior parte dos esportes de combate e nesse aspecto eu posso, não pensei nisso, mas posso trazer atletas de kickboxing e Muay Thai que me dizem claramente que acham o MMA muito menos perigoso e muito menos arriscado do que o kickboxing ou o Muay Thai. Porque repare, apesar da luva ser muito maior, há ali uma pressão durante muito mais tempo, as pessoas vão sendo, o cérebro vai sendo abanado de uma maneira totalmente diferente do que acontece no MMA, porque a luva é pequena e portanto os combates habitualmente desenvolvem-se rapidamente. Depois de dizer-lhe uma coisa muito importante, que é a percentagem de KOs num combate de KOs ou TKOs, portanto as paragens, digamos, as paragens por perda de consciência ou por aproximação de, portanto, que o árbitro considera que tem que parar, a percentagem de combates no mundo que se realiza é muito menor, os combates que terminam dessa maneira, do que os combates que terminam por pontuação ou por submissão. Portanto, isto também é um dado que eu penso que é importante. O UFC já fez cerca de 400 eventos desde que existe, não teve um único caso de morte ou de algum tipo de lesão cerebral ou de incapacitação de atletas, portanto, estamos a falar de 200 eventos, há vários milhares de minutos de combate em que nada aconteceu, precisamente porquê? Porque são regulados e têm uma homologação correta, têm o que me perguntou a seguir, que é a questão dos médicos. Nós em Portugal estamos a fazê-lo, ainda que não com a força de lei, porque não a temos, como é um facto, portanto não poderemos impor a isso a outros organizadores, mas nós, enquanto KPMMA e FPLA, estamos neste momento a ter exames médicos feitos antes da competição. No meio dos rounds da competição, portanto, durante os rounds, o médico entra e vai verificar o estado do atleta para continuar. E, por fim, no final, existe um exame médico também de observação, se tudo está correto ou se é preciso algum tipo de ação a seguir a isto. Temos ambulâncias, desfibriladores, existe a necessidade de entrega de exames médicos, nomeadamente exames sanguíneos, HIV, hepatite B e C, existe a necessidade de fazer o exame médico desportivo anual. Portanto, no fundo, é exatamente isso, e como disse muito bem o Sr. Deputado há pouco, perguntou uma coisa que eu não cheguei a responder, se eu não achava deprimente a situação do atleta. Acho, porque de facto, apesar de eu não ter relações institucionais com o atleta em causa, eu conheci-o, o meio não é tão grande assim, conheci-o e, portanto, lamentei bastante a sua morte, e claro que acho deprimente, e precisamente é contra isso que eu ando a lutar há anos, e agora junto com a FPLA, precisamente porque eu quero que estes atletas, quando competem, estejam devidamente assegurados no seu país de origem e possam, portanto, não ter este tipo de problemas. Mas, como calcula, há uma questão cultural e uma questão legal, não é? E, portanto, a questão cultural, havendo atletas que entendem essa necessidade, podem aproximar-se da KPMMA para conseguirem esse tipo de aproximação. Não havendo a regulamentação, como não existe neste momento, não há forma de impor todas as normas de segurança que nós queremos ver em todo o lado, a todos os momentos. Portanto, responder a essa questão, já me estou alongando demasiado, porque agora queria...
Vamos fazer o seguinte, como vão ter oportunidade de responder às outras perguntas, porque, sim, como disse, não podemos estar a duplicar o tempo.
Eu vou falar de aspectos técnicos, depois perco um bocadinho.
Mas vão ter tempo de responder às outras perguntas. E inclusivamente, eu penso que é importante, sobressaiu das perguntas dos dois deputados que já usaram da palavra, que é a dúvida se este atleta de que temos estado a falar, João Carvalho, se não era federado em Portugal. Portanto, ele não tinha uma qualquer relação desportiva com a vossa federação. Pode voluntariamente participar ou então pertence a uma outra estrutura de um outro qualquer país? É um atleta federado noutro país? Ou então qualquer pessoa pode ir voluntariamente participar sem... quer dizer, acho muito estranho que não haja qualquer controlo, ou que não haja, porque, inclusivamente, quem é que lhe assegura a preparação? Quem é que garante que ele está preparado para? Mas isto são dúvidas que penso que são importantes até para nós percebermos, porque os senhores... Muito bem, porque para se tentarmos perceber... Até onde é que nós também poderemos depois ir apresentando sugestões para que haja uma melhor proteção, uma maior regulamentação deste desporto. Enfim. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a vossa presença. Agradecer os esclarecimentos que têm sido dados. Eu devo dizer que sou um leigo na matéria, portanto, e não gosto de tecer comentários sobre aquilo que conheço mal, sob pena de poder cair numa retórica mais ou menos moralista, que é algo que gosto de me afastar. É claro também que as imagens que nos chegam muitas vezes de determinado tipo de combates não são agradáveis. E eu, como sou uma pessoa ligada ao cinema, devo dizer que tenho, sobretudo, essas imagens vindas do cinema e da televisão. E há algumas coisas que me deixam arrepiado, nomeadamente aqueles combates que se fazem dentro de uma gaiola, em que os brasileiros parecem apreciar muito, e que, na verdade, enquanto espetáculo de televisivo, parecem-me de todo em todo contraproducentes, porque, na verdade... Aquilo que sobreleva, aparentemente, é a violência e depois há, obviamente, uma série de mazelas que são visíveis nos atletas, e eu penso que é isso, que isso seria qualquer coisa que, do ponto de vista das representações, do espetáculo, digamos assim, devia, pelo menos, não digo que é cautelado, mas devia se refletir um pouco sobre isso. O que eu gostava de lhes perguntar, para não... É uma pergunta de alguém que não está, portanto, muito por dentro do assunto. É se, e vem na linha da intervenção da Sra. Presidenta, se é possível atletas que não têm, que não estão federados, que não pertencem a alguma organização, que, enfim, travar combates. Não, se isso é possível. Isso é que eu gostava de perceber, porque, aparentemente, no caso deste atleta que temos estado a falar, há aqui uma nebulosa. Pelo menos naquilo que me diz respeito, eu ainda não entendi. Como é que esse atleta trava um combate que finalmente se revela ser um combate fatal, um combate de morte, e aparentemente não há um conhecimento muito aprofundado daquilo que efetivamente aconteceu, se o atleta estava ou não habilitado a combater, quem é que o enquadra, enfim. Estas questões, de facto, parecem preocupantes. Eu gostava de as ver esclarecidas, se fizessem um favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem, então, a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joel Sá, Sr. Deputado Jorge Campos. Eu tentarei, respondendo de uma vez só, a tocar nos dois pontos e, se me sobrar tempo, gostaria de dar a palavra ao Sr. Denzine White para dar uma opinião mais abalizada sobre o que se passa em termos internacionais, porque é a pessoa mais habilitada aqui para o falar. If we have the time, I will give you the floor so you can explain internationally what we are trying to do. É precisamente para tentarmos obviar algumas das questões do como é que é possível que de algum modo, a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras também entra neste processo. Como sabem, criar agora uma federação do zero é complicado, tem que ter utilidade pública desportiva para poder ser considerada uma federação. Só poderá ter utilidade pública e desportiva se for uma modalidade olímpica ou se tiver relevância para o turismo. Portanto, isto praticamente impede novas federações de serem constituídas e reconhecidas enquanto detentoras de utilidade pública e desportiva, e nesse sentido fica mais simples e tem alguma lógica uma modalidade afim integrar uma federação com utilidade pública e desportiva que já existe. Pegando em exemplos que vêm de outros países, em que federações congéneras nossas
assimilaram também o MMA, nós aceitámos junto da comunidade do MMA nacional e da anterior associação que havia acolher a modalidade e tentarmos junto do IPDJ e da Secretaria de Estado, depois de termos o reconhecimento da Federação Internacional, de sermos os passos para que esta integração seja plena. Respondendo à questão especificamente se há algum procedimento legislativo que seja necessário, eu diria, não sendo jurista e salvo melhor opinião, eu diria que não. Basta o processo que estamos a trilhar ter a sua conclusão. E, portanto, é uma questão de tempo. Espero que até ao processo de renovação da utilidade pública desportiva, que está aí já ao virar da esquina, perdoem a expressão, ser concluído e estas questões ficam resolvidas. E também que os dispositivos legais que já existem, a partir desse momento, deixa de ser possível que alguém realize um evento da modalidade sem a validação, sem o reconhecimento, sem o sancionar da Federação. E a partir do momento em que isso aconteça, garantimos que toda a gente tem o exame médico desportivo nos termos legais, tem o seguro desportivo nos termos legais, tem a competição de acordo com as regras, que são as regras do país, mas também são as regras da Federação Internacional, tem toda esta questão que o Sr. Diretor Executivo referiu relativamente ao acompanhamento médico nas competições, antes, durante e após, e a esse propósito obviamos, ou pelo menos tornamos mais difícil, toda esta problemática que estamos aqui a debater. O que se passa é que, mesmo que isto tudo depois esteja feito, poderão haver países no mundo em que não exijam nada disto e que aliciem um qualquer indivíduo de um qualquer país a ir lá combater à margem da tutela de qualquer organização. Mas isso é um outro problema que nós não conseguiremos resolver nem no plano do Parlamento Português, nem no plano das federações nacionais e mesmo ao nível da Federação Internacional. Cada país tem as suas leis e não sei como é que poderemos controlar isso. Podemos com certeza controlar as representações nacionais e podemos com certeza controlar os eventos que sejam realizados em território nacional. Ia dar mais duas achegas, e uma tem a ver com uma coisa que me é particularmente querida, que tem a ver com a questão do espírito esportivo e do fair play. Eu sou licenciado em Educação Física e Desporto e tenho mestrado em Psicologia do Desporto, e a tese foi feita precisamente um estudo sobre fair play e agressividade no desporto, e para além disso sou embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, e portanto isto é um assunto que me toca particularmente e que em todo este processo também temos tido em grande linha de conta. Outra questão que é muito importante passa, assim que este processo esteja concluído, pela regulação da atividade de treinador. Não havendo este processo concluído, não há a capacidade de reconhecer e de regular a formação dos treinadores. E eu posso dizer que desde 2000, quando, antes de ser Presidente da Federação, entrei para o cargo de Diretor Técnico Nacional, temos um módulo no âmbito da formação de nossos treinadores, precisamente sobre o fair play e sobre o código de conduta e o código de ética do treinador, que também julgamos ser fundamental a este propósito. Só dar uma pequena achega, a gaiola, a cage, existe por um, entre outros motivos, por um motivo de dar maior segurança aos atletas. Houve uns primeiros combates feitos em ringue e fica fácil cair do ringue para fora, com aquela rede, aumenta-se a segurança dos atletas e torna-se impossível eles serem projetados de dentro do espaço de prática para fora. Se me for concedido mais algum tempo, ou eventualmente passaríamos para nas outras, pronto.
Muito obrigada. E passo então agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Senhora Presidente, queria cumprimentar os presentes e dizer naturalmente que, em primeiro lugar, o CDS lamenta a morte do atleta em causa e que foi a razão deste debate que aqui estamos a fazer. Mas não é aplicável à morte, isso é absoluto, é aplicável à discussão que aqui estamos a fazer. Nós temos que ter consciência do contexto em que queremos fazer cada uma das discussões e, desde logo, é se podemos contextualizar esse facto, a morte do atleta, com a discussão de uma modalidade que é o que aqui estamos a fazer. Eu tenho muitas dúvidas que o possamos fazer. Não sou um expert também sou leigo, mas daquilo que pude investigar e daquilo que conheço, é difícil, porque podia ser difícil noutra modalidade qualquer, e não é por acaso que os seguros desportivos têm muitas vezes uma série de cláusulas complexas. Uma delas, já aqui foi aflorada, por exemplo, tem a ver com a questão dos desportos de inverno. Normalmente, qualquer atleta de alta competição tem cláusulas que o impedem de, a título de lazer, praticar desportos de inverno, exatamente pelo risco que isso tem para lesões não imediatas, mas para lesões futuras que tenham a ver com a sua atividade desportiva, e as companhias de seguros protegem-se exatamente por isso. E, portanto, quando estamos a falar de modalidades, uma coisa é a prática de cada uma dessas modalidades dentro do quadro que está estabelecido do ponto de vista institucional, outra coisa é a prática à margem. Isso acontece em muitas outras modalidades, não é só na área das artes marciais, em muitas outras modalidades mais populares, por assim dizer, têm competições oficiais e não oficiais, e têm riscos que são diferentes acontecendo em competições oficiais ou em competições não oficiais. Portanto, aquilo que eu acho que era importante nós dizermos é que eu também acho que não há, do ponto de vista legislativo, nenhuma evolução a fazer. A partir do momento em que esta modalidade se enquadra no âmbito de uma federação que está constituída, isso não é matéria de regulamentação no âmbito do IPDJ e não tem absolutamente nada a ver com legislação necessária. Qualquer prática à margem da modalidade é regulada pelas leis gerais do país. E, portanto, tendo em causa, se estamos a falar de práticas violentas, as práticas violentas fora do âmbito desportivo são enquadradas pela nossa legislação e, portanto, não há nenhuma necessidade para além disso. As regras para a organização de competições também existem e, portanto, também não é preciso, não me parece que seja preciso por aí. A questão que aqui subsiste é esta. Atletas portugueses, não sendo este atleta federado, a pergunta que eu queria fazer muito clara, se o atleta fosse federado e fosse competir numa competição não oficial noutro país que o permitisse, ou pior ainda, noutro país que não o permitisse e que o fizesse à margem da lei desse país. A Federação tem mecanismos de fiscalização desse tipo de práticas? Esse atleta pode, de alguma forma, ser punido, ou há uma liberdade total dos atletas de poderem participar noutro tipo de competições? Porque aí é que eu acho que pode ser enquadrada alguma responsabilidade social da Federação, no sentido de não permitir que os seus atletas participem em competições que não estão autorizadas ou que não estão enquadradas por aquilo que é a regulamentação internacional. Portanto, queria saber se isso existe. Queria saber também a confirmação de que, neste caso, o atleta não era federado e que a competição não era enquadrada pelas regras internacionais. Por outro lado, também, tendo uma visão um pouco, na sequência do que já foi dito, não moralista da questão, eu acho que aí a liberdade individual, chocar-me-ia se alguém fosse forçado a praticar este género de modalidade, dentro da liberdade de cada um, desde que as regras sejam claras, não me parece que devamos ser nós a julgar a participação de cada um e a forma como neles se envolvem. A questão aí é as regras serem claras e, portanto, pergunto: o atleta era ou não era federado? Se fosse federado, isso fazia diferença para poder participar ou não neste género de competição, e a federação pode ou não fazer mais alguma coisa para que aqueles que são atletas seus não tenham este tipo de envolvimento, porque isso parece-me a mim, aí é que se calhar estou a extravasar um bocadinho, prejudica a própria imagem da modalidade e prejudica aqueles atletas que só participam nas competições oficiais, que respeitam as regras e que, portanto, podem, obviamente, ser apanhados por uma visão que é uma visão distorcida da realidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Agradecer-lhe a questão. E antes de responder concretamente às questões que levanta, pertinentes, sublinhar precisamente o que disse antes. Infelizmente, uma semana, se não estou em erro, uma semana depois do trágico falecimento do atleta que estamos aqui a falar, faleceu um praticante de uma prova de atletismo popular em Portugal. E o número de falecimentos de praticantes de trails e de atletismo popular nos últimos anos é muito superior ao que se tem passado nesta atividade. Tal como disse no início, o praticante não era federado na federação, nem o clube que representa é federado na federação. Obviamente que quem estiver federado só pode participar em eventos sancionados pela federação a nível nacional, e a nível internacional só poderá participar em eventos sancionados pela federação internacional. Não sendo jurista, não sei até que ponto uma organização de outro país que a federação não tenha conhecimento prévio ou que tenha um conhecimento a posteriori e que, em vez de dizer que é de MMA, é de combate pancrácio ou de outra coisa qualquer, se o âmbito será ou se será tão linear essa aplicação dos regulamentos, mas também é por aí que queremos, de algum modo, evoluir e daí também acompanharmos as preocupações que a Federação Internacional tem também a esse propósito. Tentando, eventualmente, tornar útil a presença do CEO da Federação Internacional aqui, e sabendo que o senhor só se expressa em inglês, iria sugerir que ele explicasse um pouco também o que é o funcionamento e a preocupação da Federação Internacional a este propósito, se assim a senhora Presidente achar pertinente. You have the floor.
Thank you. Thank you. I apologize, I don't speak Portuguese, I speak English. I didn't follow much of the discussion that happened before, so I cannot answer the points that were made from previous speakers directly, but I will try to make some general remarks about the work that I'm doing inside the International Mixed Martial Arts Federation.
Yeah, that's it. Let me explain what you are trying to do within the MMAF.
Yeah, so do you need to translate?
No.
No? Okay. Okay, so my background actually is in judo. I've been practicing judo for more than 40 years. I was a competitor in 3 Olympic Games. And I was president of the British Judo Association for 12 years. I was a member of the National Olympic Committee in Great Britain for 2 years. I was a sports director for the European Judo Union for 10 years, responsible for Olympic competitions and training camps. And I've been working with the IMAF for 2 years. So when I started with the IMAF, most important job was to try and improve the governance of the organization. We started with general assemblies. We had elections. We now have 9 directors. 5 of the directors are from Europe. One is from Pan America. One is from Oceania. One from Africa. One director from Asia. So we try to diversify the board. We're planning to further diversify the board with having some female directors on the board and also some athlete representation. We've had 2 world championships. We have a world championship this year in July in Vegas. The IMAF is supported by the UFC, which is the biggest MMA event organizer in the world. They've been supporting the IMAF from the beginning. IMAF is 4 years old. It started in 2012. It's a very young organization. We now have 58 members as of this week. We just had Russia join in the last week. So the organization's growing very quickly. By the end of this year, we should have 70, 75 members. We are trying to get recognition from the international umbrella organizations such as Sport Accord. We will be making an application to Sport Accord for membership in August for the Congress next April. We've also made an application to be signatories to the WADA code, which is a prerequisite to making the application to Sport Accord. So we have a doping policy, we have in-competition testing, we have out-of-competition testing, we have a registered testing pool of athletes as well. So we're spending this year more than $140,000 on doping. One of the biggest risks in MMA is not actually performance-enhancing drugs, but people using illegal methods to rehydrate their bodies for competition. So we're also looking at ways of introducing weight management policies. I think it's important to say that the IMAF is not a professional MMA organization. We are here to represent amateur MMA, which is very, very different to professional MMA. We wear protective equipment. The athletes are wearing shin guards. They're wearing heavier gloves. Professional MMA fighters are wearing 4-ounce gloves. Amateur MMA fighters are wearing 7-ounce gloves. It makes a big difference to the amount of cuts and damage to the athletes. And we're continually researching, spending money, developing the equipment to make it even more safe for the athletes. We just recently acquired sponsorship from Adidas, who are investing heavily in this area as well. We have weight categories. Our athletes do not weigh in on the day before the competition. This is part of the problem for the professional game, that the athletes are weighing in the day before, and they can obviously gain 15, 20, 25 pounds more by the time they step into the cage, which obviously is high risk. In the amateur, our competitions, the athletes have to weigh in on the weight on the morning of the competition. They only have 2 hours from the end of the weigh-in until the beginning of the competition. So there's no time for them to make any drastic weight loss and then have time to recover. So what you find with amateurs is that most of them are fighting in their natural walk-around weight. They're not making the same dramatic weight loss. And remember, they have to make the weight. If they're going to make it to the final of the competition, they may have four matches in the same week. So they have to make the weight 4 times. It's not possible to make a dramatic weight loss and to do that in a week. So I think in terms of safety, the amateur game is completely different. We also have shorter rounds. Amateurs are fighting 3-minute rounds as opposed to 5-minute rounds, 3-3-minute rounds. We're also rolling out training for referees and judges. We started a program. Some people say that MMA has no rules. We have a program. There are more than, I think there's 31 rules for MMA that have to be observed. And amateur MMA has taken out some of the more dangerous techniques that there are in the professional MMA. But we have training. We had training this year in Australia, New Zealand, South Africa, in Prague, in Romania. We're doing training again in the United States. We did training in Phoenix last November, and we have plans to roll out other training. We've done some training in Africa as well, in Cameroon, for Cutman course, and we have plans to roll out other training as well. So the judges and the referees that are participating in our World Championships in July have had to go through this training, and then there's a selection process. So we make sure that we have referees and judges of the highest caliber officiating these events. We are also looking at other ways we can make the sport safer in terms of medical support at the events. We have ambulances, obviously. If we have two cages, we have we're required to have two ambulances, but we actually have three, because if one ambulance has to go to take someone to the hospital, it means that one cage has to stop. So we actually have three ambulances at the event. We have a team of paramedics. We have a team of doctors who are trained in resuscitation and are experienced in head trauma. The athletes have to undergo annual medicals. They have to have HIV testing, which we just changed from 6 months to 30 days from the event. They have to have hepatitis A and B tests as well. So, as well as that, any athletes that are stopped in the competition or are knocked out also have to go immediately to hospital for brain scan. So these are the measures that we have in place. We can do more. It's not quite at the level of professional boxing. That is the gold standard. That's the standard we would like to reach, but we're not there yet. But we will get there. But the main thing for MMA is the problem we have is getting recognition. Without recognition, it's difficult for people like Louis Bonetto to make MMA safe, because if he's not recognized, if his sport is not recognized in the country, then it's like the Wild West. Anybody at the moment can start an MMA gym. Any one of you sitting around this table can start MMA. There's nothing stopping you. You don't have to have any qualifications. You don't have to have any coaching experience. It's a crazy situation that we can allow this to continue. The only way to stop it is not to ban the sport, but to recognize a legitimate governing body, which is recognized by our international federation, recognize the body, and people are forced, they are compelled to have to join this federation. Otherwise, what they're doing is illegal. Their activity should be illegal if they're not a member of this national federation. And then Louis and his team can regulate. They can make sure that people have the correct qualifications and experience. They have to go through coaching qualifications, do all the things that I had to do to become a judo coach. I have, even with my experience, I have to go and do the course. I have to do child protection training. I have to have first aid training, etc., etc. So at the moment, there's no requirement for anybody to do any of these things. They can just open a gym. Anybody can run an MMA competition. There's no regulations around what sort of equipment, the medical provision that's required, no licensing scheme. It's something that has to be addressed. We are not running away from regulation. We are running towards regulation. We want MMA to be regulated. We want it to be recognized. The death of João Carvalho was regrettable. Everybody in the sport is saddened at what happened. As a result of that, I had to go to a meeting in Ireland to meet the sports minister and the CEO of Sport Ireland. And we talked a lot about some of the same things, I guess, that have been discussed here. And even now, they are still dragging their feet about whether to recognize MMA. They want us to self-regulate, and they say it's going to take 3 years for our federation to be recognized. I don't understand why it should take 3 years for them to get recognized and why they cannot enforce regulation. So the only positive thing that came out of that meeting was that they said that they were not going to ban MMA because traditionally they don't like to ban things in Ireland, but nothing else has changed. So the situation there is exactly the same. People are just self-regulating themselves. Actually, some of the events that were planned in Dublin, they have, all the organisers have voluntarily cancelled the events themselves. And actually, I think it's important to say that the standards of care of the athletes in Ireland is very, very high. This particular event is very, very high because it was run under or overseen by our federation there. We have a gentleman there called Professor Dan Healy, who's a top neurology medical person, and he has enforced very, very stringent rules around the management of events in that country. So, you know, we're doing our best to improve safety. We're working very hard to get recognition, but we need help to get there. Thank you very much.
Thank you very much for your explanation. Vamos continuar com dando a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria de cumprimentar os presentes e gostaria de cumprimentar também os senhores deputados e, naturalmente, isto de se intervir em último lugar numa matéria que tem preocupações comuns, digamos assim, a todos os grupos parlamentares, tem naturalmente a desvantagem de que as preocupações que nós colocamos são, de facto, algumas preocupações que já foram referidas anteriormente, designadamente no que se refere a esta questão de um atleta que não está federado, que não está protegido de alguma forma, porque nós temos que entender também os clubes, as associações e as federações como uma forma de proteger atletas também na sua prática. Pronto, naturalmente, esta preocupação de que quem não está com essa proteção tenha a possibilidade de se expor da maneira que se expõe, com consequências que podem ser aquelas que foram, infelizmente, no caso específico. Eu gostaria só de colocar, já percebemos a questão da regulamentação e a preocupação que têm com a regulamentação, e também gostaria de perguntar, no fundo, quais foram os passos que foram também dados da vossa parte, quais foram todas as diligências tomadas nos últimos tempos para que se pudesse verificar essa regulamentação. E também tentar perceber, de alguma forma, também a ligação da KPMA, peço desculpa, com a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras. E isto, eu coloco isto por um motivo, porque fazendo uma pesquisa muito rápida, e é de facto uma pesquisa muito rápida, no site da própria FPLA, nós identificamos aqui os estilos de luta que estão de facto integrados pela FPLA, identificamos as disciplinas olímpicas da luta greco-romana, da luta livre olímpica e da luta feminina, as disciplinas associadas, que são a luta de praia e o grappling, mas não temos de facto nenhuma referência aqui ao MMA, e gostaríamos também de perceber esta ligação que existe, que já percebemos que é assumida porque estão cá os representantes de ambas as entidades, mas gostávamos de facto que fosse essa ligação também de alguma forma colocada de uma maneira mais aprofundada. E também perceber, de um ponto de vista de contactos ou de ligações ou de, digamos, contactos, acho que é a palavra mais indicada, com o próprio IPDJ, da parte da KPMA, de facto, quais foram aqueles que foram feitos, tanto no sentido da regulamentação, como no sentido também das preocupações que as artes marciais mistas trazem naquilo que é o impacto social e naquilo que também é o impacto da opinião pública, também perceber essa associação. E, de facto, considerando esta preocupação com a regulação que foi aqui colocada, a intervenção que foi aqui feita anteriormente, intervenções anteriormente feitas, que têm a questão da regulamentação relativamente às questões médicas, que nos parecem fundamentais, da assistência médica, de acompanhamento médico dos praticantes, um acompanhamento médico naturalmente regular, entendemos nós, deduzimos nós dessa intervenção, a regulação da atividade do treinador, e eu colocava também aqui a questão dos árbitros, como sendo todos eles agentes intervenientes nesta área, nesta temática. Eram estas as preocupações que nós queríamos aqui deixar, para perceber de facto melhor do que é que estamos aqui a falar e para não falarmos destas questões de cor, digamos assim. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E porque gostaria de saber se há necessidade de haver uma segunda ronda de perguntas. O do PS já tem direito de falar porque é o interpelante. Não havendo dos outros grupos parlamentares, eu aproveitaria então para pedir também que nos esclarecessem, porque estava à espera que algum senhor deputado pusesse esse problema, que foi referido pelo senhor doutor Luís Silva, Pedro Silva, peço desculpa, senhor doutor Luís Barneto e doutor Pedro Silva, que o atleta João Carvalho não era federado na federação e que o clube que representa também não é federado. Eu gostaria de saber já agora qual é o clube que ele representa, porque...
Não sei se posso.
Pode ser.
Bom. Senhor Presidente, senhores deputados, o clube que ele representa é o clube que vinha nas notícias, tanto quanto eu sei. Não sei se esse não é. Não sei se o clube sequer formalmente existe. O que eu sei é que não existe nenhum clube com aquele nome federado na Federação.
Obrigada. A outra pergunta também que eu gostaria de lhes fazer era quais são os valores dos prémios envolvidos nesta modalidade? São semelhantes aos do boxe? São diferentes? E finalmente, também foi dito que, e por mais de uma vez foi reiteradamente dito, que o número, digamos assim, que a taxa de fatalidades, de mortes, não é muito relevante comparativamente com outros desportos, mas provavelmente é, em termos absolutos, é baixa, mas se calhar em termos relativos é elevada, ou seja, porque, pelo menos que eu pessoalmente tenha andado muito distraída, não me parece que sejam combates que haja muitos atletas, que haja muitos combates, que haja, portanto, que a frequência seja comparável com outros desportos. Designadamente falaram no ski, quer dizer, o ski movimenta milhões de pessoas diariamente, não é? Nessa prática desportiva e de lazer, que também foi referido não apenas como desporto, ou seja, profissional, mas também como desporto de lazer. E, portanto, tudo é relativo, provavelmente. A percentagem já subirá e muito, tendo em conta o número reduzido, julgo eu, de combates e de atletas que se dedicam a essa modalidade. Era apenas estas preocupações que também gostaria que tivessem em conta nas vossas respostas, se não se importam. Faz favor.
Posso então. Eu vou aproveitar para responder, de qualquer maneira.
Se estiverem de acordo, eu sugeri que respondessem.
Peço que respondam então a todos, okay.
Pronto, eu começava por fazer aqui, e é óbvio que é verdade, ou seja, em termos absolutos e em termos relativos existem sempre valores diferentes. O que eu posso dizer é que existem cerca de 300 eventos, portanto, promotores de MMA anualmente a realizarem eventos. No caso do Reino Unido, por exemplo, existem eventos de MMA quase todas as semanas, quase todos os fins de semana. Portanto, existe em alguns países uma cultura muito maior do MMA do que em Portugal, como é natural. Portanto, há países onde, de facto, nos Estados Unidos, então, existe uma disseminação do MMA que já ultrapassa o boxe, ou o kickboxing, ou o Muay Thai. E, portanto, nesse aspecto já começamos a ter valores que também são absolutos. O que é que acontece aqui? Estamos a falar de um desporto que começou em 93, portanto tem 20 e qualquer coisa anos, e de facto temos esses quatro casos referidos em provas homologadas. Naturalmente nós não podemos dizer nada sobre uma prova não homologada, precisamente ainda estará mais longe do que é normal serem as práticas corretas do que qualquer outra. Como disse muito bem o Sr. Design White, este é um processo de em acontecimento, é um desporto muito jovem, basta dizer que a Federação Internacional tem 4 anos, em 4 anos aumentou de 4 membros iniciais para 50 e alguns países. Nós temos, de facto, um mérito muito grande como portugueses lutadores que somos. Procuramos conseguir o mais cedo possível estarmos entre os full members da IMAF e já fomos dos primeiros 15 a serem full members da IMAF. Eu acumulo também aqui algum trabalho de treinador e, portanto, acompanhei as duas seleções nacionais que foram aos dois campeonatos do mundo em Las Vegas, com grandes esforços dos próprios atletas para se autofinanciarem, para poderem ir, precisamente porque o desporto não sendo regulamentado também não é apoiado, e tivemos novamente no Campeonato da Europa e portanto o que eu posso dizer sobre essa questão dos números relativos é isso. De facto, a percepção que eu tenho do desporto, e é uma percepção bastante aproximada, é que é bastante, bastante seguro na sua prática. Existem milhares de pessoas a praticá-lo por uma perspectiva completamente lúdica. Como calcula, combater numa situação daquele género não é para qualquer pessoa, e portanto se calhar uma percentagem muito pequena das pessoas que o praticam por uma forma de lazer, de defesa pessoal, seja qual for o motivo que o praticam. Eu tenho vários atletas ou vários alunos e poucos são os que competem. Tenho muitas pessoas que se aproximam da minha escola por lógicas de saberem lidar melhor com o bullying, de se sentirem mais confiantes e por aí fora, e depois uma percentagem muito pequena dessas pessoas de facto tornam-se atletas profissionais. E essas pessoas que se tornam atletas profissionais, e respondendo à questão um pouco da violência e de como aquilo pode ser uma alimentação da violência, a violência existe, e desde uma ou é canalizada ou é ignorada, não é? Portanto, ali há alguma canalização de violência que acaba por se calhar, se quisermos ver assim, os atletas que acabam por competir àquele nível estão ali a expressar uma arte. Muitas vezes pessoas entram para treinar MMA com uma perspectiva de quererem ser capazes de agredir ou de serem fortes e depois acabam por serem aglutinadas pelos princípios dos códigos das artes marciais e acabam por expressá-lo na competição. Acabam por não fumarem, não beberem e terem todo esse tipo de ação. Outra coisa que eu queria só dizer rapidamente é só sobre a percepção que a senhora deputada voltou a referir, e portanto tem sido repetidamente aqui referida. Não temos, de facto, dados. Isto não é uma demagogia da minha parte, é um conhecimento que eu tenho da modalidade. Não temos, de facto, dados que nos possam garantir que, de facto, foi resultado daquele combate, aquela situação. E portanto, não tem, a partir daí é muito complicado falarmos sobre isso. É possível que tenha sido, é perfeitamente possível que tenha sido, porque se ele estiver lá a combater, é perfeitamente possível que tenha sido. Mas não temos esses dados e queria deixar muito, muito desfeita esta ideia, se fosse possível. Agora passo a palavra aqui.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Diana Ferreira, e a aproveitar esta audiência e um comentário que muito bem fiz, para expressar uma outra preocupação minha, que tem a ver com o site não conter alguma informação. O site não contém alguma informação porque está desatualizado e está desatualizado por um crónico subfinanciamento das atividades da Federação. Temos que viver de favores, às vezes, e esperamos, num espaço muito curto de tempo, podermos lançar o site remodelado, onde com certeza não constarão lá só as disciplinas associadas, que eram associadas já aqui há uns anos, mas todas. Aproveito para dizer que a Federação está em condições de assinar contrato de programa com o IPDJ desde 10 de março e aparentemente presumo que tenha sido ou que tenha seguido para a assinatura só ontem. Mas pronto, parando, perdoem uma expressão, a choraminguice, iria responder às questões que colocou. Que passos foram dados? Há uma história prévia à integração do MMA na Federação Portuguesa de Lutas Amadoras que tem a ver com a Federação Portuguesa de Mixed Martial Arts, que na realidade era à luz da lei era apenas uma associação que se extinguiu o ano passado. Após essa extinção, começam a haver então a ser dados passos no sentido da integração do MMA junto da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras. E essa integração faz-se primeiro assentando num reconhecimento da KPMMA e da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, junto da Federação Internacional, e uma vez estando assegurado esse reconhecimento, há um primeiro contacto com o IPDJ, um contacto exploratório, e depois desse contacto exploratório há contactos com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, quer com, na pessoa do Sua Excelência, o Secretário de Estado anterior, quer como do atual, e foram acordados e estabelecidos procedimentos que vão no sentido daquilo que já foi aqui referido quando foi dada a resposta ao Sr. Deputado João Almeida, no sentido de, no processo agora de revisão do Estatuto de Utilidade Pública de Esportes, as federações têm que se submeter a proceder plenamente a essa relação. Há uma preocupação muito grande da Federação e da KPMMA de regulamentar e de regular a formação não só dos treinadores, nos termos legais, mas a formação também dos árbitros em termos que não estão tão regulamentados em termos legais. Porque em todas as modalidades desportivas o papel dos árbitros, não sendo devidamente valorizado, em praticamente nenhuma delas, é extremamente importante, não só para garantir a justiça da competição, mas também para garantir a saúde e a segurança dos praticantes, não só num desporto de combate. Se um árbitro não tiver uma intervenção apropriada a este propósito, por exemplo, no futebol, as lesões também vão aumentar exponencialmente. Não me querendo alongar muito, porque já vão longo, ia só referir duas questões relativamente àquilo que foi a intervenção da Sra. Presidente. Não havendo dados unificados, existem registros com facilidade. Chegamos a números como o futebol tem 130 mortes, o ciclismo tem 106, a Fórmula 1 tem 54, o boxe tem 51 e o MMA aparecem 4, mas sendo que das 4, uma... A autópsia diz que não é claro que seja imputável ao combate a causa da morte. E neste momento, segundo os dados que temos, existirão mais competições de MMA do que de boxe. E, portanto, a questão da frequência absoluta e relativa aqui, não sendo clara, levanta algumas questões. Relativamente aos prémios monetários, se estivermos a falar de uma prática amadora, eles não existem. Se estivermos a falar de uma prática profissional, podemos estar a falar, agora o último evento do UFC que está a ser promovido, o UFC 200, tem havido alguma especulação porque um lutador irlandês, que será eventualmente o Cristiano Ronaldo do MMA, o Conor McGregor, resolveu que não iria fazer participar nas conferências de imprensa que a promotora queria. Que precisava treinar e que não iria participar. E eles retiraram-no do evento, substituíram esse combate por outro combate. O valor que ele perdeu foram 10 milhões de dólares, o valor estimado que o evento em si perdeu em venda de bilhetes e em pay-per-view foram 40 milhões de dólares. Portanto, estamos a falar também aqui, a um nível que não é este, porque estamos a falar de uma prática amadora aqui, estamos a falar de valores... substanciais, inclusive superiores à esmagadora maioria do boxe profissional, por exemplo, que é um termo de comparação. E julgo que abordei todas as questões, mas estarei disponível para o que entenderem por necessário.
Tem agora então a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós já estamos numa fase algo adiantada até desta audição, mas acho que existem aqui algumas questões que, no entanto, ficaram por colocar. Sendo certo que nunca é fácil nós falarmos ou abordarmos este tema, nomeadamente uma modalidade, tendo um evento trágico acontecido há tão pouco tempo, que faz com que também as nossas considerações acabem por ser afetadas por esse mesmo evento. Mas tenho aqui algumas notas dispersas e, começando até pela questão deste desporto ser ou não seguro, pareceu-me que o CEO da Federação referiu a toda a altura que o desporto praticado de forma amadora tem dado passos no sentido de se tornar mais seguro do que o desporto praticado na parte profissional. E gostava também de perceber de que forma é que cá em Portugal nós estamos a adequar-nos a qualquer uma, pelos vistos, destas derivações que existem da modalidade, ou o que é que está a ser feito também no nosso país. Depois, parece-me também que existem aqui algumas questões de algumas especificidades desta modalidade, que apesar de a tornarem, pelos vistos, cada vez mais segura, segundo aqui disseram, a tornam, apesar de tudo, diferente daquilo que é o boxe ou o karatê, nomeadamente, quanto à questão que referiram, o facto de um atleta poder ser, ou de um competidor poder ser agredido quando está no chão, ou quando nós, até nas imagens que vimos do atleta João Carvalho, percebe-se que só ao sexto ou sétimo soco que ele recebe quando está deitado no chão, é que o combate é interrompido. E, portanto, existe aqui algumas questões que são diferentes. E também, compreendendo até as justificações que são dadas, não me parece que seja comparável um acidente que ocorre no futebol, na Fórmula 1, com aquilo que é o falecimento de um atleta em competição quando é deliberadamente atacado, fruto dessa mesma competição, e que resulta na sua morte. Aliás, foi referida a questão do boxe, pelo que percebi, o MMA comporta em si aquilo que é também aquilo que são as práticas do boxe, portanto, mas comporta em si, mas não exclusivamente, ou seja, mas tudo aquilo que são os riscos que o boxe acarreta estão incluídos no MMA, segundo me pareceu, lá está, também não sou de todo especialista na matéria, e portanto, ou seja, tudo aquilo que são os problemas que nós teremos numa, acabamos por transportar para esta modalidade. Mas pelo que percebi também, e pelo que disseram a dada altura, os puristas do MMA consideram que aquilo que é praticado hoje em dia, ou de vale tudo, já não é a modalidade original, e que tem, até pelo que tem vindo a ser feito, no sentido de regulamentar e tornar a prática mais segura. E isso é um esforço que me parece a mim, e acho que aqui todos acompanhamos, que deve ser tido, porque apesar de ser um desporto de combate, deve também ser seguro para os praticantes. Depois aqui duas ou três questões de pormenor, não me querendo alongar muito. Percebendo, foi muito noticiado a propósito desta prática, que foi desta competição, que o atleta assinou uma declaração de responsabilidade no sentido de que desresponsabilizava a organização de qualquer acontecimento que, resultante desta mesma prática. Aquilo que eu gostava de saber é se cá em Portugal, quando existe uma destas competições, os atletas também assinam este tipo de declarações. Depois, se esta competição tivesse acontecido em Portugal de forma federada, se poderia ter acontecido da mesma forma, ou o que é que mudaria, até mesmo na forma como o evento foi organizado. E também se seria mais seguro, lá está, se fosse com as regras do MMA amador ou profissional, e neste caso com que regras é que foi. Isto, confesso-vos, não é toda a minha área de especialidade, mas pelo que percebi, isto tem aqui várias diferenciações. E depois, foi também referido que este evento na Irlanda, e penso que foi o Sr. CEO que referiu, que foi feito com altos padrões de segurança, o que significa que se tivesse ocorrido em Portugal um evento semelhante, seria feito com padrões mais baixos de segurança, fruto também daquilo que são as limitações próprias da modalidade, não é isso que está em causa, mas, ou seja, o risco seria acrescido de que este tipo de problemas pudesse existir. E depois, não estando o MMA regulamentado até no âmbito da Federação, pelo que percebi, se existir um problema semelhante, quem é que assume esta responsabilidade cá em Portugal? Porque percebeu-se, estando fora do solo português, e apesar de estar em causa um cidadão português, que existem aqui algumas dificuldades. Mas se tivesse sido cá em Portugal, como é que nós hoje estaríamos a abordar este tema? E depois, mesmo para terminar, gostava também de perceber, referiram a dada altura que se reuniram com o Secretário de Estado, e se estão a ser, que tipo de esforço é que estão a ser feitos por parte do Governo, se este acompanhamento está a ser feito por parte do Governo, se existe aqui alguma ação conjunta no sentido de tornar também que as vossas pretensões possam ser atendidas e de que o desporto possa ser mais seguro para todos aqueles que o praticam.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, quem é que começa? O Sr. Doutor tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, agradecer-lhe as suas questões e tentar, de algum modo, procurar esclarecer algumas questões que eventualmente não tenham ficado bem claras. A regulamentação da Federação existe. O que não existe ainda é a possibilidade, até este processo estar devidamente concluído, e é o que estamos a trabalhar em conjunto com a Secretaria de Estado, é o
termos a capacidade e o poder de impedir que outras organizações que escapam à tutela da Federação possam organizar eventos com regras que nós não controlamos, e é isso que queremos garantir que não se passará num futuro muito, muito, muito próximo. Sobre a tutela da Federação e com a responsabilidade da Federação ou com o conhecimento da Federação, não se passa a assinatura de uma declaração de responsabilidade nesses termos. Não se passa em qualquer das disciplinas olímpicas ou associadas, a participação corresponde àquilo que são os normativos legais e as pessoas participam apresentando um atestado médico desportivo nos termos exigidos e com a cobertura do seguro nos termos exigidos, nos termos do código antidopagem. Portanto, todas as regras estão asseguradas. Outras entidades que organizem eventos fora do controle da Federação, como disse o Sr. Deputado João Almeida, caem sobre a alçada da lei geral do país e estarão sujeitas ao que os normativos aí preverem. O que nós pretendemos é que ninguém possa, no futuro próximo, organizar nenhum evento fora deste âmbito. E pegando um bocadinho em alguns apartes que me pareceu ouvir e que decorre também das questões que levanta, tem a ver com porque é que, por exemplo, a Federação Internacional tem duas áreas de competição e tem três ambulâncias? Pela mesma razão que o país tem umas forças armadas. Esperamos que nunca as tenha que utilizar, mas se for preciso elas existem. Temos três ambulâncias para duas áreas de competição, para, na eventualidade de alguma ter que se ausentar para transportar alguém, não ficar ninguém desprotegido enquanto a competição está a decorrer. E isto parece-me do mais elementar bom senso e do mais elementar e apurado preocupação pela segurança e pela saúde dos participantes. Esta competição, tal como decorreu na Irlanda, e eu vou fazer uma coisa que não me agrada muito, que é falar um bocadinho de cor, que é falar com base nos jornais. E penso que toda a gente nesta sala já se deparou com várias situações em que os jornais tem um nível de fidelidade relativamente à realidade que às vezes é um bocadinho menos do que fiável. Supostamente era uma competição profissional, entrava aqui logo num outro domínio. Não sei se os procedimentos que o país em si estabelece foram todos cumpridos ou não pelo promotor em causa. Quer dizer, eu posso ter as melhores leis do país, se depois ninguém controla se elas são aplicadas ou não são aplicadas, portanto, e estar a falar deste caso em concreto sem termos, pelo menos eu e a Federação, conhecimento daquilo que foi efetivamente o que se passou, é arriscado estar a falar. Quer dizer, e estarmos aqui a assumir que sem termos os resultados da autópsia, que é o primeiro relatório, segundo julgo saber, pela comunicação social, não foi conclusivo, que a morte é provocada pelos socos desferidos no chão, que não é no chão, ele está ajoelhado, e uma coisa é bater-lhe na cabeça, outra coisa é estar a bater na luva. As filmagens, não, na minha perspectiva, não são conclusivas o suficiente para perceber se lhe bateu na cabeça, se lhe bateu na luva, se dos nove quanto é que acertaram, quantos é que não acertaram, porque isto é tudo. A imagem é muito mais impressionante do que eventualmente a realidade. E eu não quero de algum modo aligeirar o que se passou, mas quer dizer, estamos todos aqui a falar sem um conhecimento suficientemente profundo, atendendo à gravidade do desfecho, sem querer, como eu disse, aligeirar o acontecimento em si. Eu diria que, tal como se passou na Irlanda, neste momento em Portugal, sob a tutela da Federação e da KPMMA, não se poderia passar rigorosamente assim. Agora, volto a dizer, Estou a falar não conhecendo completamente a realidade do que se passou lá. Portanto, estou a dizer que não se passava uma coisa que eu não sei bem o que é que foi.
Mas não se poderia passar porquê?
Porque há uma série de regulamentações, nomeadamente um exemplo que é o mais óbvio. Não, ele não assinaria, não iria sem exame médico desportivo, que presumo que foi, não iria sem o seguro desportivo e não iria assinando uma declaração de não responsabilidade do promotor. E estas parecem questões verdadeiramente preocupantes.
Mas o resultado podia ser o mesmo.
Não sabemos qual é que é o resultado, porque não sabemos qual é que é a causa.
Sobre isso eu também rapidamente posso intervir?
Já terminou.
Sim.
Eu só queria referir o seguinte, que é um aspecto que por acaso não foi ainda referido e que é importante perceber, que é a prevenção da situação. Ou seja, se o atleta é acompanhado e é inscrito numa federação e faz um exame médico desportivo no início da época, se eventualmente faz um acompanhamento com TAC, portanto, há toda uma percepção preventiva de se aquele atleta está em condições para aquela competição. Há outra perspectiva também importante, que é a perspectiva da prevenção desportiva, puramente desportiva. De adequação ao combate em causa, ou seja, não havendo formação de treinadores, não havendo formação de atletas com certos, um sistema de progressão adequado, não havendo a necessidade dos atletas competirem primeiro em amador para depois então se profissionalizarem, como na maior parte dos esportes assim acontece, naturalmente também temos aqui a dúvida sempre sobre se os atletas estão preparados para chegarem a um país, como foi o caso, e perceberem que não devem de assinar um termo de responsabilidade, porque também há um aspecto educacional aqui importante, não é? E portanto é esse aspecto educacional, desde que eu estou à frente da comissão, e neste caso eu já estou neste processo do MMA há algum tempo, precisamente porque sou treinador, é essa a minha motivação. Eu quero que os meus atletas façam uma progressão normal, adequada ao nível que vão tendo, educada e sempre em perspectiva competitiva, com o máximo de profissionalismo de todos os outros agentes envolvidos naquela prática. E é essa formação, isso foi sempre um dos pilares que nós tentámos sempre desenvolver e estamos a tentar desenvolver, é a formação de todos os agentes. Portanto, os treinadores têm que ter a formação adequada ao que fazem, os atletas têm que perceber todas as implicações do que fazem, os agentes, como os juízes, os árbitros, até os próprios médicos, porque ser médico e ser um médico capaz de lidar com este tipo de situação ou de eventos é diferente de ser um médico de clínica geral. E, portanto, há toda uma preocupação de formação e de adequação de todos os agentes, principalmente dos atletas, àquilo que de facto é a modalidade. E é um facto, a modalidade feita de forma, e agora vou usar finalmente da forma correta a palavra, feita de forma leviana, é realmente uma preocupação. E portanto é exatamente isso que nos move, é exatamente essa adequação que nos move. Depois queria só falar sobre um aspecto muito importante, que é o aspecto cultural. Eu entendo perfeitamente, porque eu sou educado também dessa forma, que não se bate em alguém que está no chão. Portanto há essa cultura, faz-nos confusão culturalmente que uma luta continue no chão. A mim, pessoalmente, também faz confusão que uma pessoa agrida a outra em pé. É a mesma coisa para mim. Portanto, se eu considerar aquilo uma agressão e só ver de um lado alguém que está a ser vitimado e do outro lado alguém que está a utilizar a sua capacidade abusiva de alguma maneira, seja fisicamente ou verbalmente, ou como seja, como eu comecei por dizer, eu tenho um projeto de entre aspas, anti-bullying com os jovens, precisamente porque considero que é importante combatermos a violência. O que eu vejo diariamente a entrarem-me jovens para treinar, que entram com uma certa agressividade latente, principalmente, enfim, no processo de exclusão social, por vezes acontece também um pouco isso, as artes marciais, os esportes de combate são aliciantes para os jovens nesse tipo de situações, e o que eu vejo é pessoas todos os dias a serem modificadas, e o que eu vejo todos os dias é pessoas a serem salvas pelo MMA. Acontece muito. Portanto, nesta perspectiva, como é óbvio, temos que analisar esta questão, temos que melhorar todos os processos envolvidos, mas a percepção cultural de que porque alguém está no chão é agredido, faz parte do desporto em causa. Portanto, é uma forma de permitir que um atleta que seja mais versado na parte de treino de kickboxing ou Muay Thai, por exemplo, tenha alguma hipótese de continuar a lutar com um atleta que seja mais versado numa arte de grappling ou de wrestling no chão. A outra questão muito importante de perceber é que no boxe, ao contrário do que referiu, pronto, e é normal que tenha essa percepção, porque é uma percepção normal de se ter, chegam a ser desferidos cerca de 200 golpes. Um atleta pode levar 200 socos na cabeça num round de boxe. Isso nunca aconteceria no MMA, nem pode acontecer. Basta ver um combate de MMA para perceber que a parte de strike é diluída no meio de tudo o resto que acontece no combate. Existe a projeção, o agarre, a luta no chão, a submissão. Existe toda uma série de coisas que acontecem que fazem com que a percentagem de golpes, de facto, efetivos, realizados, por exemplo, à cabeça de um outro atleta, é incomparavelmente menor do que em qualquer outro esporte, nomeadamente no karaté. Eu pratiquei karaté e combati karaté e algumas das maiores lesões que eu fiz na vida foi a treinar e a combater karaté, precisamente. Portanto, não é linear, nada disto é muito linear. Não, mas exato, mas não se faz, porque acaba por não se desferir tantos golpes, acaba por não se conseguir, porque como é só aquele efeito, basta ver, eu sei que isto pode parecer, mas basta ver a face de um atleta de boxe no dia a seguir a um combate de boxe, porque o facto da almofada funcionar como a percepção do estrago físico, acaba por, em termos, aliás, basta dizer que o boxe acabou de tirar o capacete, que era uma proteção que se tinha no boxe olímpico. Para estes Jogos Olímpicos, o boxe não vai usar o capacete, porque chegou-se à conclusão que precisamente o aumento daquela espuma e, portanto, toda aquela proteção é pior em termos de longo prazo do que o contrário. E por isso lhe digo que há atletas de boxe e de MMA, de Muay Thai e de kickboxing que me dizem que acham o MMA muito menos agressivo para eles como atletas, nessa perspectiva. Era só isto que eu queria dizer.
Obrigado. Então deixe-me também, está-me ali a pedir também um minuto, mas só mesmo também um minuto, Sr. Deputado.
Dado que praticou o karaté, e eu num conflito de interesses, num registro de interesses, o meu neto pratica karaté. O meu neto pratica karaté. E perguntei-lhe se no chão se podia agredir. E ele diz: não, vovô, se der a segunda pancada no chão, perde combate. Prepare a diferença. Bom, mas eu, isto é uma parte que falou.
No meu tempo nem se podia bater no chão, já estou a mudar o karaté.
Não. Bom, o que queria dizer é, como comentava as declarações prestadas pelo médico de medicina desportiva, o Henrique Jones, que comparou o efeito das pancadas sofridas no MMA ao de um martelo a bater na cabeça e a abanar o cérebro. E questionou como é possível que seja utilizado um desporto com regras tão pouco restritivas. O que está aqui em causa, no meu entender, e no nosso entender, é a restrição das regras. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada. E tem agora, então, a palavra um minuto.
Conselheiro, muito obrigado, Sr. Presidente. Era para aprofundar uma questão que o CEO da Federação Internacional, o Sr. Denzel White, abordou e que eu acho que merece, ou que justifica, também no seguimento do porquê é que não se poderia passar cá e pode-se passar lá fora, que tem a ver com a questão da perda de peso. Dos vários registros que as mais de 50 mortes no boxe têm, profissional nomeadamente, têm a ver com os efeitos de desprotegimento nomeadamente da dura mater, das meninges, têm com a perda de peso provocada por desidratação extrema. O facto de, nas competições amadoras, haver a competição muito perto da pesagem não permite uma desidratação extrema para a competição, até porque o exame médico prévio à competição, se isso acontecer, o médico não permite que o combate decorra. No caso em concreto deste trágico acontecimento, nós não temos a indicação se perderam os dois muito peso, se não perderam, se um perdeu e o outro não perdeu, se, pesando na véspera, lutando no dia a seguir, se o adversário dele não ganhou muito peso e ele não ganhou, e se isto depois não tem o impacto, temos alguém com 70 quilos a lutar com alguém com 85, que pode acontecer se, com pesagens na... Eu posso lhe dizer, a luta greco-romana teve um senhor italiano, que é meu amigo, Vincenzo Maenza, que foi campeão olímpico em Los Angeles, foi campeão olímpico em Seul e foi vice-campeão olímpico em Barcelona, que lutava numa categoria que já não existe, felizmente, que eram os 48 quilos séniores masculinos. Não existem homens adultos com 48 quilos. Pronto. O senhor, normalmente, o peso normal eram 62 quilos e competia em 48 quilos. No dia que combatia, pesava muito perto de 60 quilos, mas na véspera tinha pesado 48. Porque da mesma maneira que há doping para os ciclistas correrem mais, também pode haver métodos que façam que as pessoas recuperem mais cedo. Obviamente que quer a Federação Nacional, quer as Federações Internacionais repudiam todas estas práticas e o facto da categoria mais leve neste momento ser 59 quilos... é indicador de que muito evoluímos dos anos 80 para agora. Muito obrigado.
Muito obrigada. Bom, isto é só um comentário muito subjetivo, mas para mim isto já entra no domínio dos direitos humanos. Ou seja, acho que há aqui uma linha muito ténue em que a certa altura deixa de ser desporto para ser de facto já um atentado aos direitos humanos, porque quer dizer, como é uma pessoa que perde 15 quilos de um dia para o outro, é evidente que isso...
Está a referir que isso acontece em todos os esportes onde existem cães de peso.
Pois, não.
Existem cães de peso, agradecido.
Ou seja, isto é uma leiga a falar, mas apreciadora do desporto, ou seja, eu gosto muito do desporto, mas não...
A Rosa Mota perdeu 8 quilos
na maratona, no próprio desgaste, do, não é? Não
mas,
é.
Mas quem pesa 46 quilos que ela usava, perder 8 quilos é 20% do peso.
Mas o que eu estou a dizer é a violência de perder o peso ainda antes. Porque depois no combate, não sei quantos é que perde. Eu estou a falar é a violência de, para estar dentro das regras desse combate, ter de ser sujeito a essa violência. De... Mas eu devo dizer, para não ficar, que também, por exemplo, no que diz respeito a uma outra área muito glamourosa, eu também tenho as mesmas reservas em relação, por exemplo, aos modelos que são sujeitas também a esses regimes de, que também são um atentado aos direitos humanos para que possam ter aquele de peso.
Nos Estados Unidos, ao nível do desporto universitário, houve alguns problemas com a perda de peso
excessiva, podemos dizer assim, e eles introduziram uma série de regras que faz com que os atletas, antes do início da época, sejam fisiologicamente e biometricamente avaliados e que seja determinado um peso mínimo de competição e se eles... saudável, e se eles aparecerem abaixo desse peso mínimo não podem competir. Eles podem perder, mas depois ficam inibidos de participar em competição, e isto era uma realidade muito grande nos anos 80 e com o sistema desportivo do ex-Bloco de Leste, que praticamente não ocorre hoje nas modalidades reguladas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta audição. Penso que foi importante ouvir alguns esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Esperemos que haja mais e melhores regras na defesa da integridade e da dignidade dos participantes e que também na defesa do próprio desporto em si. Agradeço mais uma vez e desejo-lhes as maiores felicidades.